relatório e foi por isso que pedimos o adiamento. Estamos neste momento em condições de poder aprovar este relatório.
Então vamos para a votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segunda proposta de resolução 47-12. À senhora ilustre deputada Mónica Ferro, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou fazer uma apresentação muito breve do relatório que apresentei, porque mais uma vez não consegui fazer um relatório mais pequeno. O que nós temos aqui em cima da mesa é uma proposta de resolução para aprovar o protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque a 10 de dezembro de 2008. Em simultâneo, na proposta de resolução, há também o pedido de que, aprovando a ratificação deste protocolo, se reconheça as competências do Comitê para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais na supervisão e nas competências que são dispostas neste protocolo facultativo. Portanto, há aqui uma dupla vertente e isso explica o facto de eu ter decidido incluir na análise da iniciativa uma descrição, talvez um pouco mais detalhada do que é normal, do que é o trabalho do Comitê, uma vez que nos teríamos que pronunciar sobre isso também e não vem referido na proposta que nos chegou do Governo, decidi dedicar algum tempo a isso. O que se trata aqui é de mais um passo na consolidação dos direitos humanos e, sobretudo, dos mecanismos de fiscalização de direitos humanos. Este protocolo é um protocolo muito especial para Portugal, pelo facto de Portugal ter sido o primeiro Estado a assiná-lo e também porque a comissão, o grupo de trabalho que liderou, que redigiu este protocolo facultativo, foi liderado por uma portuguesa, Catarina Albuquerque, que é neste momento a relatora especial do Conselho de Direitos Humanos para o Direito à Água e ao Saneamento. Este protocolo tem uma história muito interessante, porque é uma história de atribuir relevância e dignidade aos direitos económicos, sociais e culturais. Sem querer amassar-vos com isto, até porque o pus no relatório, o que aconteceu foi que, depois da adoção da Declaração Universal de Direitos Humanos, se verificou que era necessário criar tratados internacionais de direitos humanos que viessem dar garantias jurídicas ao cumprimento dos direitos humanos. Adotaram-se dois protocolos em 66, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e decidiu-se que posteriormente se adotariam protocolos facultativos a esses pactos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos tem dois protocolos, um deles foi logo adotado em 1966 e o outro em 89, e a verdade é que o protocolo, o pretendido protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, demorou até se conseguir uma base negocial que fosse aceite pela Organização das Nações Unidas, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, onde este protocolo foi adotado. Mas, resumindo e concluindo, o que este protocolo vem fazer é atribuir o mesmo grau de proteção aos direitos económicos, sociais e culturais que já havia para os direitos civis e políticos. Este protocolo vem pôr fim a uma abordagem que havia errada de se considerar que, por haver mais proteção para os direitos civis e políticos, eles teriam uma dignidade maior, e, portanto, isto viola a própria ideia da universalidade, da indivisibilidade, da interdependência dos direitos humanos, assentes na ideia de todos os direitos humanos para todos, e portanto, este protocolo traduz um avanço nesse sentido. Não cria direitos novos, apenas cria um mecanismo ao qual os cidadãos dos Estados partes do protocolo facultativo e do PIDESC poderão aceder, cidadãos e grupos de cidadãos, caso sintam que os seus direitos económicos, sociais e culturais são violados e depois, claro, está de esgotadas as vias internas. O protocolo facultativo enuncia a competência genérica do Comitê para receber e apreciar as comunicações, elucida nos quais é que são os critérios que deverão estar presentes na decisão da admissibilidade das comunicações, bem como todas as condições que poderão servir para afastar uma comunicação. E depois estipula toda a relação que deve existir entre o Comitê, o Estado-parte e a parte que faz queixa, no sentido de se tentar uma resolução amigável do litígio, mas se isso não for possível, o Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais terá todo um mecanismo de relacionamento com o Estado parte, no sentido de lhe apresentar recomendações, de lhe apresentar relatórios, e portanto há aqui uma garantia de que as violações aos direitos económicos, sociais e culturais não ficarão por ser atendidas, porque era de facto isso que fazia com que nós considerássemos, com que alguns considerássemos, que os direitos económicos, sociais e culturais eram uma espécie de parente pobre, de filhos menores dos direitos humanos. E, portanto, é isso que este protocolo facultativo, ou PIDESC, vem fazer. Para terminar, só duas notas. Este protocolo facultativo foi adotado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, foi datado a 10 de dezembro de 2006, simbolicamente quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do 8, sim, simbolicamente quando a Declaração, obrigada, quando a Declaração fazia 60 anos, era o elo que faltava na ligação entre todos os direitos humanos, e uma vez que este protocolo entrará em vigor quando se recolher as 10 ratificações necessárias, e neste momento já há 9 depositadas e mais uma intenção de depositar esta ratificação, eu creio que seria muito interessante Portugal estar neste pelotão da frente e estar entre os 10 Estados iniciais a ratificar este protocolo, se for um entendimento, é claro, da Assembleia da República e do Sr. Presidente da República, mas creio que podíamos fazer um esforço neste sentido de continuarmos a mostrar a nossa plena adesão aos direitos humanos e, mais do que isso, o nosso empenho em fazê-los cumprir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Ferre, pela sua excelente apresentação e que realmente dá a nota da importância desta resolução, porque tem toda a razão, embora exista um pacto dentro das Nações Unidas para os direitos económicos, sociais e culturais, a verdade é que têm sido os parentes pobres e, portanto, esta é uma resolução particularmente importante. Sra. Deputada Maria do Leão Rosário, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Relatora e dizer-lhe que, em matéria desta natureza, como é evidente, um relatório pouco descritivo e muito curto não estaria à altura da importância deste instrumento internacional. E queria, portanto, saudar a qualidade do relatório, o empenho que a Sra. Deputada pôs nele, e dizer que, se a Assembleia da República o ratificar, ou melhor, o aprovar, e se o Estado português o ratificar atempadamente, é muito importante. Aliás, nós temos feito uma grande pressão nesse sentido, precisamente por causa de todos os equívocos e de todos os quiproquós e de toda, poderei mesmo chamar, toda a hipocrisia que muitas vezes orienta a decisão política, no sentido de considerar que direitos civis e políticos, pois, está muito bem, agora os económicos, sociais e culturais são caros. Quando os direitos civis e políticos, como é evidente, também são caros, porque eles implicam a existência de sistemas democráticos, como é evidente, para o funcionamento das instituições democráticas, para o funcionamento dos atos eleitorais, etc., para a independência dos tribunais, para todo um conjunto de atributos indispensáveis para que eles sejam execuíveis, impugnáveis, juridicamente vinculativos, tudo isso custa dinheiro, como é evidente, e os cidadãos pagam impostos para que as coisas importantes sejam pagas, porque vale a pena que esse esforço seja pedido a todos, porque é só através do reconhecimento dos direitos, da possibilidade do seu exercício, que nós evoluímos enquanto povos. Aliás, hoje em dia verifica-se muito uma tendência para considerar que se alguns povos ou alguns países estão mal, outros já estiveram muito mal ao longo da história. Portanto, não há razão nenhuma para que as pessoas não passem por determinados problemas, porque outros já passaram por eles, até, digamos, num grau de intensidade superior. Ora, como é evidente, estes instrumentos de direito internacional, e não só, aquilo que visam é que o mundo esteja em progresso, não é que o mundo esteja em retrocesso, não é? E à medida que nós vamos conhecendo mais, vamos sabendo mais e conhecendo melhor O impacto negativo das ignomínias, como é evidente, nós temos que estar à altura de evitar ao máximo que elas possam acontecer e, tendo acontecido, que se repitam, porque isso não é desculpa nenhuma ao facto de já ter acontecido. Queria também sublinhar o facto da senhora deputada relatora ter referido que era bom que Portugal estivesse na linha da frente da assinatura deste protocolo, pelas razões que ela referiu, porque é muito importante, é um instrumento de direito internacional importantíssimo, significa uma evolução que nós não podemos deixar de sublinhar, porque foi uma portuguesa que conduziu estes trabalhos e conduziu-os, porque provavelmente ninguém os quereria conduzir, porque à partida este trabalho estava potencialmente votado ao fracasso, e por isso aparece uma mulher e aparece Portugal. E eu acho que se nós fôssemos o dos primeiros países a assinar, de preferência ao primeiro, também o que faríamos era honrar a nossa história, porque nós fomos o primeiro país a abolir a pena de morte. Fomos o primeiro país a abolir a escravatura, sendo Estado colonial. E até tivemos um rei que foi o líder do reconhecimento do direito à autodeterminação de uma colónia portuguesa, não é o rei português que liderou o reconhecimento do direito à autodeterminação. Portanto, ficava-nos bem. Digamos que era mais uma flor no nosso chapéu de povo fantástico, de povo que alia a um conjunto de qualidades o facto de pôr o seu coração, muitas vezes, à frente da sua cabeça, sem perder a cabeça, sem perder a cabeça. E, portanto, eu acho que nos ficava a todos muito bem. Portanto, queria saudar muito este dia. Queria também aproveitar para recordar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é verdadeiramente o marco civilizacional do século XX. E a sua concepção e a sua, toda a doutrina que dele decorre, à qual nós estamos vinculados por imperativo constitucional, porque a nossa Constituição diz que tudo é interpretado à luz da melhor doutrina dos direitos humanos, e aí os princípios que a senhora deputada Mónica Ferro fez questão de nos recordar, não apenas por escrito no relatório, mas também na sua transmissão do relatório, da indivisibilidade, da interdependência, da interrelação e até da irrenunciabilidade, porque a irrenunciabilidade é muito importante, não é? É fundamental, então, para nós juristas sabemos bem o que isso significa. Se impõe, acaba por se impor a tudo aquilo que é o entendimento e os mecanismos interpretativos que depois, como é evidente, dão aso, dão oportunidade e dão direito à exigência do seu respeito através de mecanismos que poderão não ser os mais poderosos, mas são pelo menos importantes neste encaminhamento do mundo para algo de melhor e, sobretudo, para o primado da pessoa humana, que não é instrumento, mas é fim. E isto é essencial numa época como aquela em que nós vivemos, em que as pessoas estão a ser relegadas para mero instrumento ao serviço daquilo que podem ser outros interesses, outras considerações em termos de prioridades, e isto tem vindo a ser afirmado em todos os areópagos internacionais das Nações Unidas, ao Conselho da Europa, etc. E, portanto, é muito bom que nós possamos outra vez as coisas no seu lugar, sem adequada conceptualização, como é evidente. Não podemos depois ter os instrumentos ao serviço de uma conceptualização assente em princípios e valores. De maneira que queria-me congratular, saudar a senhora deputada relatora e também dizer que é para mim muito bom e muito agradável que este relatório tenha vindo, ou seja, da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros em que eu me integro, porque isso para mim também é algo de extraordinariamente importante e enriquecedor. Muito obrigada.
Podemos lhe chamar outra coisa. Muito obrigado. Outro nome. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois desta brilhante intervenção e, naturalmente, também da intervenção da Sra. Deputada Relatora, quase que efetivamente dispensava, mas por osso até do meu ofício, tenho alguma dificuldade em não dizer algumas palavras sobre, de facto, o momento que estamos aqui a vivenciar, cumprimentar a senhora deputada relatora, cumprimentar naturalmente pelo rigor do seu relatório e pela qualidade. Na verdade, o que está aqui em causa com a adoção deste protocolo facultativo é a adoção de um sistema de queixas, e um sistema de queixas que é essencial porque vem, de facto, reforçar aquilo que se costuma dizer de responsabilidade e cidadania global no quadro de um direito internacional de direitos humanos, que aposta, de sim, no diálogo com os Estados através do reforço de um princípio de complementariedade, onde a responsabilidade primária de proteção destes direitos cabe e deverá continuar a caber aos próprios Estados, e onde, naturalmente, a comunidade internacional assume sempre um papel, de facto, muito importante, de diálogo e de recomendações. Eu acho que a senhora deputada relatora referiu, mas não é demais voltar a referir, as decisões ao abrigo deste sistema de queixas nunca são decisões vinculativas, no entanto, são decisões que no campo do direito internacional são muito importantes, tendo em conta a chamada diplomacia que existe neste meio. Também é importante referir uma outra situação, que é o facto deste pacto até agora não ter um sistema de queixas. O facto de não ter um sistema de queixas é porque, de facto, o direito internacional dos direitos humanos tem um pouco de direito, mas também tem muito de política. E, portanto, nós não podemos ignorar as circunstâncias históricas em que ambos os pactos foram adotados e a sequência, naturalmente, do que está aqui em causa entre os direitos civis e políticos e os direitos económicos, sociais e culturais na panóplia de Estados que se reúnem nas Nações Unidas. E, portanto, por aí, obviamente, nós reconhecemos que as obrigações que estão subjacentes ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos são obrigações negativas, enquanto que as obrigações que estão subjacentes ao outro protocolo são obrigações positivas, e portanto nós não nos podemos esquecer disso, e na verdade há uma grande diferença entre o fazer respeitar e o fazer cumprir, que esteve na verdade um pouco na sequência da não adoção deste sistema de queixas. Mas naturalmente que os direitos são direitos interdependentes, e como disse a senhora deputada Maria de Belém muito bem, é impossível respeitar e fazer respeitar os direitos civis e políticos se não fizermos simultaneamente respeitar e fazer respeitar os direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, um sem o outro, de facto, não fará sentido. E portanto, dito isto, feitas as felicitações, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. O Sr. Deputado João Sena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra só para fazer o contrário daquilo que a senhora deputada Mónica Ferro costuma fazer, que é fazer aqui uma referência a uma passagem de um trecho que escolheu para ilustrar aquilo que é a opinião do relator, com o qual eu concordo e me revejo. Que é precisamente o contrário, que é quando diz, e escolheu precisamente este texto, quando diz que os direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente relativos ao trabalho em condições justas e favoráveis à proteção social, a um nível de vida adequado, à alcance dos níveis mais elevados de saúde física e mental, à educação e ao gozo dos benefícios de liberdade cultural e de progresso científico, que nos revemos plenamente, nesta matéria, pelo menos em sede de relatório, concordamos, depois em sede de exercício de poder executivo, depois temos as nossas divergências.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Mais alguma intervenção? Bom, não havendo, vamos pôr à votação. Há votos contra, abstenção. Aprovado por unanimidade, suma com laude, podíamos dizer, não é? E aclamação, suma com laude, já é tudo isso. Entramos agora no ponto 4, aprovação da ata número 59, reunião de 2 de outubro. Alguma intervenção? Não havendo, considera-se aprovada. Outros assuntos? Algum assunto adicional que queiram colocar? Entramos agora na segunda parte, audiência do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, embaixador Murad Isaac Miguigi Muragui. Bom, eu gostava de saber o que é que aconteceu com esta audiência. Outros assuntos em cima da mesa, mas queria pedir ao fato. Ah, pronto, então voltamos atrás. Vamos fazer uma repristinação da agenda. Tem vários outros assuntos. Então, peço desculpa e voltamos atrás.
Peço desculpa.
Nada, faz favor. Faz favor.
Tem a ver com a questão da audição ao presidente da AICEP, porque está marcada para dia 30 de outubro, e dia 30 de outubro é um dia de discussão de orçamento, e, portanto, creio, não sei, estávamos a discutir isso há pouco, não poderá se realizar neste dia. E outra tem a ver com um pedido que recebemos para serem aqui ouvidos da Associação para o Planeamento da Família, que já chegou em agosto, que foi agora reiterado em setembro e que eu acho que em outubro já merecia uma resposta nossa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Parece que há alguma intervenção em relação a esses outros assuntos. Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor.
Não, era só para perguntar se seria possível, para nós estarmos sempre em adiamento sistemático e uma vez que a discussão do orçamento se inicia nas 10 horas de terça-feira, o que implica que os deputados de fora tenham que vir na véspera, se seria possível fazer a reunião ou a audição ao Presidente da AICEP na segunda-feira à tarde? Dia 29. Não pode ser? Diga. E então, como entenderem, então convém o mais rapidamente possível avisar o Presidente do AICEP que não virá nessa altura, por causa da programação de vida dele que passa a vida lá fora, não é? E tentar fazer a audição logo a seguir, então. Está bem?
Muito obrigado. Eu talvez me sugeria o seguinte, dia 30 de outubro realmente não pode ser, talvez combinar um dia que seja possível, logo a seguir, não é? Na semana seguinte. Pois. Bom, mas agora o orçamento tem realmente prioridade, não é? Porque já foi, pois, comissões, já foi marcado esta reunião, depois foi adiada, como se lembra, porque o Sr. Presidente da AICEP tinha que andar com o Sr. Ministro dos Estrangeiros fora. Agora temos nós o orçamento. Eu talvez delegasse no Sr. Presidente efetivo, não é? Portanto, essa tarefa de combinar com o Sr. Presidente da AICEP a melhor altura, tendo em conta os interesses daqui da nossa Assembleia e as possibilidades do Sr. Presidente da AICEP. Eu acho que devemos deixar isso ao Sr. Presidente, que ele, o Sr. Presidente fará realmente esse contacto, não é? O Presidente da Comissão fará esse contacto e marcará uma outra data. Marcará uma outra data. Mas talvez não valha a pena prolongarmos esta discussão. Talvez não valha a pena. Pois é, isso é isso. Ora bem, portanto. O Ministro dos Negócios Estrangeiros vem dia 14?
Não está fechado, mas já.
Sim. Então. Eu achava. Ora bem, vamos lá ver. Não vamos. Vamos ver o seguinte. Eu acho que a data do Ministro dos Negócios Estrangeiros já está consolidada, deixá-la estar. Em relação à AICEP, eu acho que o Sr. Presidente falará com o Presidente da AICEP e marcará a data mais conveniente, porque temos que ter em conta a agenda do Presidente da AICEP, não é? E temos que ver isso. Temos que ver qual é a data mais conveniente. Em relação à APF, vamos dar uma resposta, não é? Vamos marcar uma data. Também em relação ao Presidente, o Dr. Alberto Martins, marcará a data mais concentrânea, não é? Mais concentrânea, penso que será isso. Agora tem razão, acho que já é tempo a mais, já é tempo a mais. Já falou. Agora sim, não, por amor de Deus. Agora sim entramos na segunda parte. A audiência do Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Eu gostaria de saber o que é que aconteceu com esta audiência. Podia haver uma informação dada à Comissão?
questão, ele é capaz de ter mais receio de vir aqui com uma memo, só dizer assim, se não fosse mais
perguntas. Ora bem, vamos ver o seguinte, a comissão mantém o interesse em ouvir o embaixador Muraghi ou não? Mantém esse interesse em ouvir o embaixador? Porque eu acho que é uma atitude, como? Eu acho que, sim, eu não sei qual é a montanha e qual é Maomé, sabe? Eu acho que é uma falta de consideração para com a Assembleia e para com esta comissão. A atitude do senhor embaixador, não é? Parece um mau embaixador, se ele não é capaz de lidar com a Comissão de Negócios Estrangeiros desta forma, não sei como é que lida com os outros. Eu não sei, sinceramente, eu acho que nesta fase nós devíamos fazer uma de duas coisas. Ou insistir para o senhor vir cá, ou se ele não viesse, que se me faça representar, e se isso acontecer, devíamos fazer uma comunicação ao seu Ministro de Negócios Estrangeiros. Eu acho que a comissão tem que se dar ao respeito, não é? Se realmente ou faz a audiência ou não faz. Se entende fazer a audiência. Não, nós não podemos estar aqui sujeitos a uma pessoa que não nos responde, pura e simplesmente. Não é habitual na comissão que nós possamos admitir procedimentos desses. Faz favor, senhor doutor. Muito obrigado. Eu não posso estar mais de acordo consigo, Sr. Deputado Mário de Sousa. Porque realmente a verdade é esta, é que a ideia que se tem é que a Cplp é um organismo inativo. Devia ser um dos instrumentos mais importantes da política externa portuguesa e a ideia que se tem é completamente inativo. Se soma a inatividade, a falta de consideração pela Assembleia e pela Comissão, isso não nos parece o melhor caminho. Portanto, se estiverem de acordo, eu pedia que fosse marcada uma nova audição, sugerindo nós datas, inclusivamente, ou... Bom, e se for concedida essa audição, a ele ou quem ele faça representar. Se o senhor está fora ou não é capaz, que seja representado por alguém que represente a comissão. E vamos ver qual é a resposta. Se a resposta for positiva, ótimo, cá estamos, muito bem. Se não for positiva, temos que encarar outro tipo de atitudes. Mais algum ponto? Então, muito obrigado, foi uma honra presidir-vos. Muito obrigado.